Muito bem, recebendo hoje no primeiro debate dessa semana o pré-candidato à Prefeitura de Carnaíba pelo PSB, Anchieta Patriota. Anchieta esteve há bem pouco tempo, né, ocupando função estratégica na Casa Civil do governo Paulo Câmara como secretário executivo de articulação com os municípios. Teve ali como último ato a discussão da licitação para a PE 380, né, que faz a ligação para Ibitiranga e Novo Pernambuco.
Até a fronteira com a Paraíba.
Até a fronteira com a Paraíba. E nesse último ato foi anunciado oficialmente sua desincompatibilização do governo, e ali já viu o anúncio do lançamento dessa pré-candidatura. Tem muita coisa para a gente conversar. O ouvinte pode fazer perguntas pelo 3838-1213, pelo zap é o 996580554, pela internet é o www.radiopajeú.com.br. Anchieta, a minha primeira dúvida é o que fatores amarraram, definiram mesmo sua pré-candidatura? Houve uma solicitação efetiva de seus aliados em Carnaíba? Foi o possível, eventual, comentado desgaste da gestão Zé Mário? Pesou para isso o seu projeto político no município? O que determinou? Quando foi que você percebeu que estava na hora de bater o prego e lançar, obviamente como pré-candidato, as convenções é que vão definir as candidaturas, que fatores contribuíram para essa decisão, que acredito toda decisão ela é cercada de muita expectativa, de muita ansiedade também, dos prós, dos contras, é muito avaliada. O que é que pesou mais? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, aos ouvintes da PAGEU. Nil Júnior, essa situação que foi fundamental foi a cobrança da nossa população para que a gente novamente colocasse o nome à disposição do povo da minha terra. Eu lhe digo muito honestamente que não passava por a minha cabeça retornar aos destinos do nosso município, mas como a gente tem uma militância que você conhece, outros tantos companheiros aqui do Pajéu conhecem a nossa militância da política, tanto nesses dois últimos momentos como prefeito durante 8 anos da minha terra, mas também no período difícil que esse país passou na década de 70, quando militante do movimento estudantil, seja na Universidade Federal Rural de Pernambuco e depois na UPE, Faculdade de Ciências Médicas, e nos movimentos sociais, nos partidos políticos que eu militei durante muito tempo, como o PMDB, isso nos fez colocar à disposição o nosso nome para uma possibilidade de existe a pré-candidatura minha, mas de o nome nosso ser discutido, e a gente vem discutindo com diversos segmentos no nosso município. Então, a cobrança de pessoas do município para que a gente voltasse, e nós trabalhamos com avaliações constantes, pesquisas nós realizamos com institutos sérios aqui, onde essa orientação que nos dá esses institutos de pesquisa é que nós tínhamos que voltar a governar o município. É uma cobrança da população e, logicamente, eu estava num cargo estratégico, talvez até para, se quisesse, daqui 2 anos, tentar enfrentar novamente as eleições com um mandato de deputado estadual. Estávamos servindo ao governo Paulo Câmara por uma convocação do nosso secretário, do governador e do secretário Antônio Figueira, que com muita deferência nos convocou para aquele cargo, e isso é motivo de orgulho para nós ter servido a esse governo, como servi nos governos de Dr. Arraes, nos governos populares, onde a questão dos que mais precisam sempre foram prioridades. E após essa avaliação, eu comuniquei ao governador Paulo Câmara e ao doutor Figueira dessa nossa saída. Também o próprio governador já nos colocava que tinha essa impressão que era necessária o nosso retorno. E para aí, Nil, o que foi que ocorreu, não é? E o nosso amigo Zé Mário Cassiano, quando ele esteve aqui há 3 ou 4 meses atrás, em pesquisa aqui na Rádio Pajeú, disse para você que nós iríamos coordenar esse processo e quem tivesse melhor nas pesquisas seria o candidato, não foi isso? Dito aqui na emissora, na Pajeú. E a gente está colocando isso de forma muito honesta. Eu não estou... Primeiro que eu nunca quis tutelar nem impor candidatura minha. Eu preciso... E qualquer pessoa que queira, que almeje um cargo político, sem que o povo diga que esse é o caminho, ele vai ter um insucesso. E a gente tem essa orientação através de avaliações que o nosso nome, o povo da nossa terra, está querendo retornar. Entre um projeto a nível do Estado e um projeto do meu município, da minha cidade, da minha terra, eu fico com o projeto da minha terra, na minha terra, Carnaíba. Esse sempre foi o objetivo maior. Acho que cada um cumpre o seu papel. Muitas vezes, por necessidade, a gente colocou nosso nome, como outros companheiros aqui do Pajeú, merecedores também, e que podem no futuro também a gente estar defendendo o nome do conjunto aí, de outras pessoas. A gente teve nosso nome colocado, mas entre um projeto e outro, eu priorizo da minha terra, da minha cidade, Carnaíba, não tenho dúvida nenhuma.
Anchieta, após esse anúncio, o grande debate que se colocou em torno de Carnaíba, as dúvidas que ficaram foram basicamente duas. Primeira, qual deve ser o nome da oposição que vai lhe enfrentar, e os nomes estão discutindo lá, a gente tem acompanhado as reuniões envolvendo José Francisco Filho, o Diógenes, o Anchieta Alves, Clóvis Lira e outros nomes. Temos acompanhado também esse debate. Essa é uma das dúvidas. A segunda, né, como fica a relação com o prefeito Zé Mário? Vazou na imprensa, você teve conhecimento, que o Zé Mário teria externado através de uma carta, colocado algumas questões através de uma carta endereçada a você e externando eventualmente uma ou outra insatisfação e até colocando, deixando claro que não se envolveria plenamente na campanha. Obviamente, essa é a primeira reação depois do anúncio. A minha pergunta é se vocês já se reuniram, se você procurou, se vai procurar o atual prefeito, se já fumaram o cachimbo da paz ou se realmente o clima ainda é de animosidade.
Não tem clima de animosidade, não, Nil Júnior. Zé Mário é um companheiro nosso, um amigo. Eu encontrei, inclusive, Zé Mário há cerca de 15 dias atrás. Ali vínhamos, ele ia para o Recife, eu vinha para Carnaíba, lá em Arco Verde, e conversamos, tá certo? E vamos ter... E realmente eu recebi a carta, Nil, no dia 15 de maio, essa carta ele encabeçada, endereçada para mim, como presidente do partido, e dizendo que não participaria de uma forma efetiva do processo eleitoral, achando que a direção partidária, o núcleo do partido, não o queria para ser candidato. Respeitamos a posição dele, acho que é uma posição dele, mas nós estamos seguindo os passos normais, né, ouvindo a população, escutando, e aquilo que ele disse, né, há 3 meses atrás, que seria através de uma pesquisa para ver quem melhor estava avaliado. E eu queria muito que outros companheiros, né, tivessem também uma boa participação e que tivesse uma boa aceitação popular, não tenho dúvida nenhuma. Para mim, o ideal era que a gente, por já ter servido a nossa terra durante 8 anos, com mandato, fui 4 também de vereador, e outros tantos da luta, né? Que outra pessoa tivesse aí um potencial para que a gente garantisse a manutenção dessas conquistas do povo, as conquistas durante os nossos 8 anos e também as conquistas que ocorreram no governo dele durante 4 anos, que nós temos também que reconhecer isso, que ocorreram avanços. E a gente precisa se trabalhar a unidade do povo da minha terra. E eu sigo muito meu grande pensador, meu grande orientador da vida pública, chama-se Miguel Arraes de Alencar e depois Eduardo Campos. E doutor Arraes dizia que quando a gente não tinha condições de estar abraçado com todas as lideranças, a gente estava abraçado com o povo, e esse abraço com a população, o fortalecimento da luta do povo que nos dá essa força era muito importante também e superava-se as dificuldades que por acaso viesse durante todas as lutas. Isso dizia Dr. Arraes. Mais importante do que a unidade entre lideranças políticas é a unidade com o povo. E isso eu sigo muito como orientação da minha vida pública.
Cheta, se a gente vai ver o debate nos dois grupos, mesmo quando Zé Mário foi prefeito, né, Zé Mário foi prefeito com a sua indicação, com o seu atestado, né, em torno do nome dele. E se a gente vai para o outro grupo, o mesmo acontece com o nome principal da oposição, que é o José Francisco Filho. Quer dizer, as coisas ainda giram muito em torno do seu nome no bloco governista e no nome do ex-prefeito. Ainda passa muito por ele a discussão, apesar de ter um grupo lá que se diz amplo e tal, mas ele ainda tem um protagonismo. Isso não é ruim do ponto de vista político e não é um problema das nossas cidades menores, essa coisa daquela referência que nunca muda, quer dizer, esse discurso que a gente tem, que luta tanto, que é o discurso da oxigenação. Onde é que está o problema em Carnaíba, que as lideranças não estão sendo renovadas a ponto de você ter que abrir mão de um projeto para 2018 e do ex-prefeito ainda estar cotado lá?
A gente tem tivemos oito anos como prefeito do município, né? Oito anos, apesar de nossa luta vir de 1975. E eu acho que outras pessoas têm que se incorporar e já estão incorporadas à nossa luta, né? Nós fizemos grandes revelações aí de vereadores comprometidos, avançados, mas as pessoas têm suas lideranças na cabeça. Os blocos que existem no município têm suas lideranças. E acho que o tempo, Nil, inclusive eu acho que oito anos foi muito importante para a gente avançar nas conquistas do nosso povo. Isso aí é algo que a gente escuta no dia a dia das pessoas, os avanços. Mas nós não passamos 20 nem 22 anos, nós passamos oito anos como governo do município. Eu passei oito anos. Esses oito anos a gente lutou para forjar novas lideranças. Agora, isso vai da capacidade também dessas lideranças serem criadas e ter o espaço. Eu não queria, como te disse, Nil, acho que o ideal era que a gente tivesse pessoas aí que garantisse agora, nesse futuro evento eleitoral, a continuidade desse projeto. A gente está retornando porque não podemos ter um intervalo. Esse é o motivo que a gente está voltando. Eu tenho, como eu já disse para você, graças a Deus eu sou uma pessoa realizada do ponto de vista político. O meu grande sonho era ser prefeito da minha terra. Fui prefeito por dois mandatos, sendo reeleito com 81% dos votos válidos na minha reeleição, tá certo? Isso nunca tinha ocorrido na história política de Carnaíba. Saí com aprovação de 93,2%, isso através do Instituto de Pesquisas corretos, sérios, divulgados na imprensa de Pernambuco. Dos prefeitos que estavam saindo no ano de 2012, nós tivemos a maior avaliação, a melhor avaliação, e a gente elegeu o sucessor com 74% dos votos válidos. E isso é uma sinalização que nós estávamos no caminho correto, que o povo queria que essa política continuasse implementada em Carnaíba. Agora a gente tem que estar forjando, e isso a gente faz no dia a dia, novas lideranças políticas no município. E isso vai aparecer no momento exato. Eu nunca fui de tutelar quem estivesse no nosso lado, no nosso campo, nunca quis tutelar. Mas as pessoas precisam aparecer e mostrar o projeto que cada um tem. Isso vai ter um momento. E acho que esse mandato que a gente vai, se Deus quiser, conquistar, se Deus e o povo permitir, para a gente conquistar em breve, eu, no caso, consolidado uma candidatura, hoje existe uma pré-candidatura, a gente sabe que tudo vai chegando, o momento exato da saída de cenário e que outros atores entrem nesse cenário dentro daquela linha de pensamento que o povo acredita. Então, é importante a convocação do povo. À medida que o povo diz o caminho é esse, e a gente tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter vontade, porque só se faz administração pública com muita vontade política, determinação de acompanhar, acordar cedo, dormir tarde, ir atrás de recursos, seja no governo do Estado, no governo federal, com todas as dificuldades, toda a crise que existe em nosso país. E essa crise não é de hoje, Nil Júnior, essa crise já é de muito tempo. É que eu vim aqui, quando presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, eu dizia que os municípios do Norte e do Nordeste, isso há muitos 6 anos atrás, talvez, 7, 8 anos, que os municípios estavam falidos de um modelo concentrador de receita na mão do governo federal, tá certo? Isso avançou-se no governo Lula na concessão das emendas, principalmente dos parlamentares, aumentou-se, melhorou-se um pouco quando Eduardo, governador de Pernambuco, fez aquela grande redistribuição do ICMS para os municípios. Isso, se não tivesse feito por Eduardo Campos, quando tirou de alguns e passou, repassou, para, foi uma espécie de uma lei Robin Hood, tirou dos grandes municípios que concentravam receita de ICMS e distribuiu para os pequenos. Isso ajudou esses municípios a sobreviverem, mas tem muito que ser feito ainda. E eu cito um exemplo: a lei do ICMS, que foi promulgada e entrou em vigor, me parece, em 2011, Nil. O ICMS de Carnaíba era R$ 400 mil por ano, 35 mil ao mês, mais ou menos. E no primeiro ano, após a promulgação dessa lei, me parece que em 2011, Carnaíba teve uma receita de ICMS de R$ 2.400.000, mais ou menos. Isso foi, sem sombra de dúvida, uma grande redistribuição de receita e uma capacidade que tinha Eduardo de fazer com que os municípios tivessem receita própria. Isso foi, isso permanece nesse momento. Agora precisa se avançar ainda mais. O governo de Dilma acentuou, no governo de Dilma principalmente, essa distribuição. Não foi de cada dia, ela começou a dar isenção de IPI para aqui, para lá, para a indústria automobilística de São Paulo, com políticas públicas erradas, e isso acentuou as dificuldades dos municípios. Embora, vale ressaltar, e aí é um grande divisor, PSDB no governo, emenda de parlamentares, só saía dos parlamentares aliados de Fernando Henrique. Todos os prefeitos sabem disso. E no governo Lula, não, as coisas, todos os deputados que apresentavam emendas para os municípios, essas emendas saíram de acordo com a vontade de cada um. E continuou no governo Dilma, mas Dilma aprofundou a crise dos municípios quando deu isenção aí de forma unilateral, porque se ela desse isenção só no recolhimento, na parcela dela, na parte do governo federal, tudo bem. Mas ela tirou dinheiro dos estados e dos municípios e acentuou a crise dos municípios no nosso país.
Bom, já que a questão já está plenamente esclarecida, falando ainda nas informações que circularam antes do anúncio de sua pré-candidatura, é verdade que os nomes do Vitor Patriota e de sua esposa Cecília chegaram a ser cotados para encabeçar uma chapa?
Chegaram a ser colocados, né, por pessoas amigas nossas, gente foi colocado e se saíram bem, até em avaliações essas pessoas se saíram bem. Mas por conta da convocação, como eu falei anteriormente, as pessoas cobrando a minha presença e que eu fosse o candidato, isso para mim é prioridade, número um, tá certo? E eu estou à disposição desse povo que acreditou durante o nosso tempo que a gente governou e que a gente faz um governo voltado para os que mais precisam do nosso município.
Eu sou curioso e perguntador, é fato que o Vitor topava e a Cecília não?
Era mais ou menos por aí, mais ou menos. Você agora me pegou de surpresa. Era mais ou menos por aí. Cecília é uma educadora, é uma gerente, e ela tem uma vocação para trabalhar na área da educação, e hoje essa educação aqui do Pajéu dá demonstrações dos avanços que ocorreram. Ela se saiu muito bem ali. Também, e aí eu lhe digo, também está querendo, fez essas pré-seleções, a última agora há pouco, mas ela está, em breve, eu vou aqui externar isso, que ela já disse, a vontade dela de deixar, tá, e que dá oportunidade para outras pessoas, talvez ela tenha...
Houve um processo de seleção.
Houve o ano passado, isso, ela novamente foi aprovada, mais duas pessoas aqui de Afogados, e ela foi recolocada lá em cima dessas avaliações. A primeira foi indicação política, como você sabe, e todas as regionais. Então, é uma gerência regional que melhorou a educação do Pajéu, avançou-se muito nas questões aqui de educação, né? O Pajéu é destaque estadual, se vindo até de modelo, grandes escolas aqui, diversas escolas de diversos municípios que avançaram aí, e ela teve o seu papel aí em contribuir e quer continuar contribuindo.
Bom, temos muitas perguntas aqui, eu vou para o intervalo, mas só para dar uma ideia das perguntas que estão chegando. Sandro Pereira pergunta se a candidatura foi definida, se um dos motivos seria insatisfação da população com Zé Mário ou se vontade própria. Cristiano Enoque está em Brasília ouvindo, está elogiando aqui. O Alisson, Renan Alisson, né, disse que a gente foi o melhor prefeito da história. e pergunta se a partir de 2017 dá para fazer um governo igual a esses 8 anos. É a questão curiosa que ele levanta, que você pegou um ciclo de desenvolvimento que teve o auge do governo Lula, né? E Carnaíba foi muito beneficiado, e Eduardo também no pique, Carnaíba teve muitas ações. E agora com esse cenário, a pergunta, Paulo Câmara, o governo com dificuldades aí para manter as contas em dia, essa questão econômica, o governo federal, é mais uma para depois do intervalo. Tem aqui também uma cutucada, o Dário pergunta como é que acredita nas promessas de Anchieta, ele disse que Anchieta abandonou Carnaíba, deixou Zé Mário teria pego uma herança de dívidas deixadas por Anchieta.
E isso é cutucada da oposição.
É?
É, então você... provocação da oposição. Então vou responder essa provocação, não, Dário, que o povo responde.
Vamos depois do intervalo, 10h39. Voltamos aqui com o nosso debate. Vamos às perguntas. Sandro Pereira, convidado, pré-candidato à Prefeitura de Carnaíba, Anchieta Patriota do PSB. Sandro Pereira pergunta: essa decisão de sua candidatura tem relação com a insatisfação com o governo Zé Mário? Ou foi um projeto próprio?
Responder tudo ou por bloco?
Não, responda, Sandro.
Não, veja só, é uma convocação, Sandro. É uma convocação da população, né? E a gente vai colocar-se como pré-candidato. Estamos como pré-candidato. Cabe até o período aí das convenções, né? Estamos conversando com os vereadores, lideranças políticas do município para ter uma definição.
O Cristiano Enoque está ouvindo em Brasília, né? É do Silvestre, esteve no primeiro e segundo mandato de Anchieta, conheceu seu trabalho, está dizendo que foi um prefeito em que, caso o candidato lá na frente, ele pode votar, né, para qualquer cargo, quando for em Brasília, apareça na casa dele.
Obrigado, Cristiano. Nós com certeza iremos aí, não agora, mas no próximo ano, se Deus permitir, o povo quiser, a gente vai aí e a gente tem um prazer enorme, Cristiano. Você lá do Silvestre, Novo Pernambuco, daquela região, tenho grandes amigos por lá, mando um abraço para aquele povo e vamos aí na sua residência, com certeza.
Renan Alisson dizendo que o senhor foi o melhor prefeito da história de Carnaíba, né, e pergunta se a partir de 2017 seu governo poderá ser melhor ou igual aos 8 anos passados. Aí eu caso aquela questão que eu falei, né? O cenário quando Anchieta foi prefeito era um, tinha Lula no auge da popularidade, pegou a fase boa de Lula, do governo das gestões Eduardo, e deu para realmente ter muita parceria com esses governos. E agora, nesse cenário econômico que a gente está, dá para fazer parecido?
Dá para fazer, sim. Dá para fazer com vontade, com determinação, acordando cedo, dormindo tarde, indo procurar, pedindo, né? A gente sabe, como eu disse anteriormente, crise existe e não é de hoje, não. Os municípios vivem com dificuldades. É aquela orientação de Eduardo, fazer mais com menos, né? E aí, de onde a gente levanta também uma coisa que foi criada por Eduardo e eu não tive ainda no meu governo, né? Não, foi em 2013.
Pegou o FEI, não?
O FEI, não. Peguei, não. Peguei o FEI, não, né? Também que ajudava muito, né? Está ajudando muito os municípios, né? Tanto todos os municípios do estado estão tendo acesso ao FEM, é algo que está aí, que faz pequenas ações, obras em todas as regiões do município.
Bom, aqui aí a questão do Dário, você já disse que não ia resolver, mas ele está dizendo o seguinte, dizendo que Zé Mário teria tido uma herança do seu governo de débitos e também falando ainda naquela questão dos moradores de Santa Rosa que ainda não receberam as indenizações e dizendo que isso lhe descredencia. O que é que você diz, Adário?
Ô, Dário, isso é verdade. Isso é uma cutucada da oposição, né? Onde eu deixei o município equilibrado. O município equilibrado com grandes projetos aí na área de educação. O Zé Mário deu continuidade, foi adiante. Não deixei débitos, deixei recursos em caixa para algumas ações. Se você quiser, me procure, que eu te mostre os comprovantes que a gente... E além de que era o final do ano, né? Tem uma lei de responsabilidade fiscal, rapaz, que não é assim, não. Não é deixar o débito, deixar 1 milhão, 2 milhões para empenhado sem ter dinheiro em caixa. Isso está proibido, é legislação, lei de responsabilidade fiscal. Se você... a gente está para prestar informação. E a questão da Santa Rosa, nós vamos resolver. O Zé Mário conquistou, teve o governo do estado, deu uma parcela, tem cerca de R$400 mil lá em caixa, tá certo? Tem a segunda parcela que o governo do estado tem para liberar. À medida que as coisas forem se resolvendo no campo jurídico e se ficar a pendência no futuro, a gente com certeza vai resolver isso no futuro. Temos disposição, sabemos que fiz muito para resolver aquela questão ali, e eu já disse isso aqui outras vezes, né? A minha parceria com a comunidade, minha atenção àquelas pessoas que mais precisam, e resolvemos a situação de alguns, e vamos resolver de tudo, resolver com escutando a população, ouvindo, se não der para ser resolvido até o final do governo, se a gente... Deus permitir que a gente seja eleito, a gente vai dar solução a esse problema de uma maneira bem equilibrada.
Bom, Anchieta, casando essa questão da gestão Zé Mário, eu vou lhe perguntar, primeiro, existe palavra arrependimento no seu dicionário? E segundo, se existe, o senhor se arrepende de ter apoiado Zé Mário, garantindo naquele momento a população que ele faria um bom governo, daria sequência ao seu projeto?
Não, nós temos questionamentos. Agora, eu não tenho arrependimento, é uma pessoa séria, correta, tá certo? Então, tenho questionamentos e eu nunca quis tutelar ninguém, nunca quis tutelar. Como tu sabe, Nil, tem alguns prefeitos aí que eles vão para sair da prefeitura e depois instala até dentro da prefeitura um gabinete para o ex-prefeito. Tem exemplos aqui, tá certo, no estado de Pernambuco. São vários, são muitos. Eu nunca quis tutelar ninguém. E cada um assumo os acertos e os erros do meu governo, dos 8 anos que a gente teve à frente, assumo erros e acertos. E não só tivemos acertos, não, erramos também. Quem tem que ter, cada um tem a capacidade de dizer onde eu errei aqui, falhei ali e corrigir. Isso é a vida, é da política, é da administração pública. Então, não tenho arrependimento, mas também não estou dizendo que faria as coisas da maneira como ele faz. Cabe a cada um que está no poder exercer, de fato, o poder de achar que está no caminho mais correto, e a população avalia.
A Aparecida está dizendo que o Anchieta foi o melhor prefeito que Carneiro viu na história, dizendo que quer seu retorno, está defendendo aqui que essa sua pré-candidatura se consolide. Adilson Gomes, que não é seu companheiro socialista, é o Adilson Gomes, está falando de Carnaíba. Ele está dizendo o seguinte: gostaria de saber, doutor Anchieta, o que não deu certo em Carnaíba, que apresentou Zé Mário como sucessor com a promessa de que seria o melhor prefeito de Carnaíba, e o que se vê é um descaso total, né, dizendo que se criticou tanto a construção do hospital em Carnaíba e deixou 20 casas em Carnaíba Velha inacabadas, já estão sendo invadidas. Criou um centro de remanejamento de caprinos, ovinos e bovinos que nunca funcionou. Está citando aqui questão também de tratamento de esgoto que não aconteceu. Diz que criticava Manuel de Louro, que não pagava o salário dos funcionários, mas teria usado a prática de divisão dos salários com funcionários. Está fazendo várias críticas aqui e diz que o senhor abandonou Zé Mário.
Não, veja só, eu nunca tutelei Zé Mário. Zé Mário tem que exercer, como qualquer prefeito, poder na sua plenitude. Na sua plenitude. E aí, companheiro, você erra e erra de forma grave, é um ataque seu à nossa administração, que saiu com 93% de aprovação popular. Carnaíba, que no passado não tinha um hospital para atender a população, que as pessoas vinham para Afogados de Angazeira fazer um exame de urina, exame de fezes, que não se tinha lá. Médico naquele hospital, que você provavelmente apoiou aquele povo que viveu durante 22 anos lá no poder. Você com certeza deu apoio a esse povo. Médico naquele hospital, que era 1 ou 2 dias na semana, tá certo? Merenda escolar, o que se fala de merenda escolar, onde em algumas escolas recebiam era uma pipoca na merenda escolar. A gente colocou a merenda escolar 3 vezes ao dia, escola em tempo integral. Destaque na educação no estado de Pernambuco, primeiro lugar do índice de educação básica do estado de Pernambuco. Você é um adversário, Adilson, que fala Adilson Gomes, né? Você é um adversário, é um direito seu fazer oposição e fazer. Agora, não reconhecer, porque 93,2% do povo aprovou a minha gestão. Não, os 93% não votaram em mim quando eu fui para a reeleição. Foi 81%. Teve 19% que não votou em mim. Tá certo? Mas deixar de reconhecer os avanços que nós conquistamos no município, desde a educação, a saúde do município, a agricultura, a maneira de fazer política, escutando a população, ouvindo o povo, coisa que na história política de Carnaíba nunca se fez. Aí nós mudamos o modus operandi de fazer política em Carnaíba. E não é à toa que a gente saiu tão bem avaliado por a nossa população, que o povo hoje pede o nosso retorno ao governo. E eu estou colocando meu nome como pré-candidato à Prefeitura de Carnaíba e tenho convicção absoluta de que avançamos muito em nosso município e vamos fazer mais avanços ainda, tá certo?
Aqui, Zulene Alves está dizendo bom dia, parabéns ao povo de Carnaíba, que merece um nome como de Anchieta, comprometido com as causas da população, né, trabalhando, está dizendo que trabalhou com Anchieta na gestão Arraes, quando Anchieta era gerente regional, na época era Dire, né, não é o que é hoje.
Zulene foi uma colaboradora nossa, Nil, que quando a gente, em 95, em 13 de janeiro de 1995, a gente assumiu no governo do Dr. Arraes o hospital, a direção de saúde aqui da região. Eram 17 municípios, incluindo até Serra Talhada, que hoje é outra regional, é a 11ª. E Zulene foi uma colaboradora, que quando a gente pegou, Zulene lembra muito bem aquele hospital que fazia 30, 40, 50 exames laboratoriais, e Zulene tomou de conta e a gente deu estrutura para isso, o laboratório de afogados do hospital regional, naquela época de dificuldades, mas que avançou-se, chegou a fazer 5, 6 mil exames, e eram praticamente, era o povo de Carnaíba, né, Zulene, que vinha para cá, porque Carnaíba não tinha, e de outros municípios, né, que você tanto se viu, o povo de Afogados e da região, e a gente, como sempre fez, né, fazendo política pública para os que mais precisam.
Vamos lá, mais opiniões chegando aqui. Você está falando, não é de Carnaíba, Aparecida Moura. Não, sou de Carnaíba, mas admiro Anchieta, está dizendo ela. Carminha, Anchieta foi um bom prefeito. Olha Carnaíba anos atrás e olhe hoje, né, depois.
Obrigado,
da participação.
Obrigado, Carminha e Aparecida, também por a sua opinião.
Vamos lá. Questão da vice, né? Estão cantando aí muitos nomes para a vice. Eu ouvi falar no Júnior de Mocinho, ouvi falar em um outro nome. Quando é que isso vai ser definido?
Isso vai ser definido, acredito que até o dia 25 de julho, mais ou menos, estamos tendo as conversas com as nossas lideranças políticas. E aqui estamos um companheiro aqui na frente que chegou agora, o nosso amigo vereador Cícero Batista, onde estamos escutando a população. Escutando a população, tivemos conversa com o atual vice-prefeito, Giovanni, com os vereadores, os pré-candidatos, né? E de uma maneira muito harmônica, vendo o que mais soma para a nossa chapa e para o futuro também de Carnaíba, nós vamos resolver essas situações, provavelmente, Nil, até o final de julho, que é quando, dia 22, me parece, que é o início das convenções municipais, que anteriormente era até, já começava agora, era até o final de junho, 30 de junho. Então, vai até 5 de agosto, mas acredito que até o dia 20 de julho a gente tem uma definição. O nome de Júnior, Júnior de Mocinho, vereador de Carnaíba, já por dois mandatos, né, Cícero? Três mandatos, né? E duas vezes foi o vereador mais votado do município por duas vezes, né? É um nome que está sendo colocado por diversas lideranças políticas e pode ser o nome aí dessa, se consolidarmos a nossa chapa aí, ele pode estar nos acompanhando aí.
Que outros nomes estão? Tem algum outro nome se dispondo a participar da discussão, não?
Não, nesse momento, praticamente, ele é que está sendo colocado. Praticamente, o nome dele.
Vamos a mais questões aqui. Edna de Bitiranga, dizendo que a Anchieta, elogiando a Anchieta Patriota aqui.
Obrigado, Edna.
E elogiando. Aqui, será? Vê aí, produção, se é sobre, se é pergunta para a Anchieta, se é sobre o debate, né? Porque teve gente que mandou áudio aqui para nós, também. É Janice querendo falar com ele, é?
É Janice.
Janice está aniversariando hoje, inclusive.
Ah, meus parabéns, Janice.
Pronto,
aí.
Ela vai lhe falar aqui. Fale, Janice.
E o Júnior?
Oi.
Mais uma vez, bom dia, meu amor. Quero mandar um abraço especial para meu conterrâneo querido, Anchieta Patriota. E tudo que ele está falando é verdade, né, Júnior? A nossa cidade era tão sofrida. Nossa cidade não tinha hospital, posto de saúde muito sofrido, nunca tinha médico. E Afogado, as pessoas não queriam nem dizer que era de Afogado. E Carnaíba, a pessoa não queria nem dizer, eu sou de Carnaíba, porque tinha vergonha, era uma cidade muito sofrida. E hoje o povo se orgulha, bota no Facebook Carnaíba, e eu me orgulho, sempre eu me orgulhei da minha cidade. Ela pequenininha, do jeito que era, e agora é que eu tenho mais orgulho ainda, porque ela está muito bonita. Tudo que precisa ela tem, entendeu? Então, quero mandar um abraço e dizer que ele continue trabalhando pela nossa cidade. Um abraço especial, Chita. Deus te proteja.
Obrigado, Janice. Janice é uma amiga nossa da infância, né? Como seus pais também, que eram nossos amigos e irmãos também. Fico muito feliz, Janice, em escutar isso e desejar. Hoje é teu aniversário, quero desejar-te felicidades para tu, muitas alegrias. Continue dessa forma alegre e preocupada com os destinos dos seus conterrâneos. Muito obrigado.
Anchieta, essa questão da pré-candidatura do Vitor Patriota, como se pretende combater eventuais questionamentos? A Anchieta quer ter comando executivo e ainda ter o filho no Legislativo. Como é que foi a construção desse projeto do Vitor?
Nós tínhamos um amigo nosso que foi vereador, Calango, não é? Calango está até por aqui, está lá fora, estava ali, ficou longe. E ele achou por bem retirar a candidatura dele. Ele achou por bem retirar a candidatura, a família, de certa forma, algumas preocupações, e Calango reuniu amigos dele, né, desse núcleo, e resolveram colocar o nome de Vitor, né? Vitor tem disposição para isso, e que a gente vai ter muito equilíbrio. Já conversamos com todos os candidatos, pré-candidatos a vereadores e vereadores, Cícero aqui pode testemunhar isso, e o nome dele não criou nenhuma dificuldade nessa composição dos prováveis candidatos a vereador. Não criou nenhum problema, pelo menos é o que todos têm externado isso em conversas conosco.
Dizem que ciúme de candidato a vereador é pior que de marido e mulher.
Isso é verdade.
Para administrar um nopró, me desculpa aqui, mas é um nopró da
Vitor
gota.
Tem
eu
uma...
vejo muito bastidor e sei que é.
Viu? Ele tem uma vida própria, ele tem um pensamento próprio, é um militante do Partido Socialista Brasileiro, tem uma formação ideológica boa, né? E morou naquele país que tanto ajudou o nosso Brasil também, e sua formação foi como médico lá, e acho que pode contribuir, mas cabe a ele fazer os seus caminhos.
Eu acompanho muito o vídeo nas redes sociais, ele fala muito do esporte e pouco de política. É porque não chegou o tempo de falar
porque...
de
política. Futuca ele para ver se ele não fala.
Eu vou trazer ele aqui para conversar. Eu não conversei com o Vitor ainda.
Mas traga os outros também.
Senão é o problema para...
Traga, tem um monte.
Bom, aqui quem está falando é o Denis de Carnaíba, também fazendo menção elogiosa Anchieta.
Obrigado, Denis.
Júnior Fifa está nos acompanhando e, obviamente, queria saber sobre a questão do Zé Mário, junto que também noticiou.
Foi
um dos que noticiou essa. Lhe surpreendeu a carta, não, que ele mandou ou não?
De certa forma, sim. Não. Confesso que sim.
Bom,
foi uma carta muito educada, tá certo? E dizendo somente que não iria participar do processo, por conta que achava que o partido já tinha definido, né? E eu não externei isso foi no dia 15 de maio, recebi, não externei. E cabe a quem, não era o nosso objetivo. Algumas pessoas tomaram conhecimento, pessoas, vereadores, alguma liderança mais próxima, eu mostrei. Mas acredito que, primeiro, não existe nenhuma inimizade entre ele e eu. Nos encontramos alguns dias lá em Arco Verde, nos falamos e vamos tocar em frente.
Com essa indefinição da oposição, que não sabe ainda o nome concreto para lhe enfrentar, você coloca a oposição no time dos adversários ou a oposição é a grande aliada do seu projeto, já que ainda não se organizou como deveria? E dizem, né, tem ouvido liderança dizendo que falta à oposição um nome eleitoralmente competitivo.
Eles têm nome para colocar, né? Tem nome aí, mas as eleições mostram aí os resultados, né? Essas últimas eleições de Carnaíba, o processo eleitoral, a gente faz as comparações. E cabe à oposição o seu papel como oposição. E acho que é importante ter oposição para a gente governar, para fiscalizar, para acompanhar, para ajudar a governar. A oposição, eu não quero de maneira nenhuma que não exista. Agora eu vou tentar, todos os momentos, atender os desejos da população, do povo, priorizando aquelas pessoas que mais precisam de governo. Sabemos que o cobertor é curto. E a gente tem que ajudar aqueles que mais precisam. Isso sempre foi minha linha de orientação, o que eu acredito na vida. Vou continuar no dia que sair da política, mas deixo um marco que esse foi o nosso objetivo.
O Júnior Fifa tem uma pergunta aqui, não é isso, Júnior?
Fala, Zato. Júnior Fifa.
Vamos ouvir, Fifa.
Não é confusão não, né, Júnior Fifa?
Nil, pergunta aí ao doutor Chieta se ele tem dúvida de que Zé Mário vai ficar neutro, ou se ele imagina que Zé Mário possa migrar para a oposição.
E aí, Anchieta? Não acredito não. Migrar para a oposição, ele já externou isso e eu não acredito nem na neutralidade dele, viu, Júnior? Acho que...
Sobe no seu palanque?
Eu não sei se ele sobe, cabe a gente respeitar a posição, né? Se sobe ou não sobe. Mas não acredito que vá ter nenhuma migração para a oposição. São coisas totalmente diferentes.
Bom, tem um vácuo que se abriu aí com essa sua decisão, porque você tem uma parceria histórica recente com o deputado Danilo Cabral, mas provavelmente seria candidato a estadual daqui a 2 anos novamente. Já tem estadual para subir nesse palanque em Carnaíba?
Veja só, eu tenho muito respeito e admiração por grandes companheiros aí. Isso, política, a gente não pode falar daqui 2 anos, mas eu devo muito a companheiros que votaram em mim na eleição passada. Então, eu vou discutir a discussão do futuro de um deputado estadual passa por quem votou em mim, quando eu precisei há 2 anos, agora, atrás, na eleição do deputado estadual. Nós tivemos um projeto, Nil, que foi um projeto que não tivemos um resultado prático, não conseguimos um mandato por conta dessa legislação vigente aí, mas eu fui, na história do Pajeú, o segundo deputado estadual mais votado, porque Ângelo Ferreira, na eleição passada, na anterior, que ele teve 50 e tantos mil votos no estado, ele teve aqui no Pajeú 28, 29 mil votos. Eu tive 24. E eu fui, depois de Ângelo, foi a maior votação do Pajeú. O povo do Pajeú queria que eu fosse deputado. Nós sabemos que foram eleitos deputados dentro das diversas coligações, até com 19 mil votos. Eu tive 31.253 votos. Agora mesmo assumiram deputados federais com 16 mil votos, se não me engano, aquele Roberto Teixeira, 16 mil votos, já saiu, né?
Maniçoba, que entrou na
Maniçoba foi 28 para federal. Isso. Dona Cleusa, 24 para federal, né? Ninho, parece que 21, 23. Guilherme Coelho, que estava dentro da coligação, isso, né? Com 20 mil ou 19 mil votos, e parece que isso. E o Roberto Teixeira, que entrou e saiu 16 mil votos. Então, nós tivemos um projeto vitorioso e que a gente vai continuar defendendo que o Pajeú tenha alguma representação na Assembleia Legislativa do Estado. E é necessário, tivemos parlamentares aqui no passado dedicados aqui à causa do Pajeú, independente até de posicionamento que eu nunca votei nesses setores que eu digo conservadores, eu cito como conservadores. Sempre tivemos ligado ao campo da esquerda, desde a minha história, início da minha história. Mas nós temos um espaço grande. Eu tive 24 mil votos e acho que temos companheiros aqui no Pajeú. Agora, ressalto uma coisa. Eu voto no candidato a deputado desse campo que votou em mim para deputado estadual.
Já está descartando alguns. Agora, quando eu falei aqui num debate com pré-candidatos a vice de Afogados, que a vice aqui estava muito valorizada, porque o José Patriota poderia ser candidato em 2018, já estava cantada essa bola de que ele será candidato, nós tivemos uma reação da assessoria dele dizendo que ainda é especulação. Eu estou preparando um documento, podia que o Patriota vir para cá, que é uma declaração, perguntar se ele assina essa declaração. Declaro, para os devidos fins, que eu, José Coimbra Patriota, não serei candidato a deputado em 2018, para ver se ele assina ou não. Você assinaria uma declaração dessa?
Para Carnaíba?
Sim.
Tranquilo, na hora, pode fazer. Se
candidato
quiser, faça agora.
Prefeito não é candidato
em 2018. Não sou candidato em 2018.
O Vitor Patriota...
Quer assinar, fazer agora a declaração?
Agora, se eu soubesse, eu tinha já preparado. Eu vou mandar digitar e mando para o seu gabinete. O Vitor Patriota está aqui...
Eu não tenho gabinete ainda.
Sei lá, para o teu escritório, para o teu consultório. Para a sua casa.
A minha casa, tá certo.
O Vitor Patriota está aqui no meu zap dizendo que eu estou seguindo ele na rede social errada. Que Twitter é que ele faz resenha de futebol no Twitter, mas que no Face aborda política e tem militância política desde a época da faculdade. E Twitter é só resenha de futebol e está à disposição aqui quando eu quiser convidá-lo. Muito bem, Vitor, vou trazê-lo.
Eu tiro uma zona aí no programa esportivo, quando ele chega meio-dia em casa do trabalho, né? Uhum. Aí o intervalo ele fica lá e tirando onda desse negócio aí do... Manda para umas emissoras da Band, né? Que tem.
Tem o debate aberto da
debate
Band,
aberto,
muita coisa para lá.
Sempre lá, mas ele gosta da política.
Mancheta, eu quero agradecer a sua participação como pré-candidato. Obviamente, as candidaturas ainda vão ser definidas. Também vamos esperar essa definição do bloco oposicionista e buscar ouvir também o pré-candidato da oposição em Carnaíba. E a gente continua debatendo o processo sucessório. Quero agradecer a sua disposição de responder as minhas perguntas, as perguntas que chegaram dos nossos ouvintes, e vamos continuar acompanhando o processo eleitoral até as convenções que vão definir, de fato, quais serão os candidatos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nil, Michele, Tito, todo o pessoal da Rádio Pajeú, aos ouvintes.
Tu quer que ele manda alô? Fala aqui, rapaz, o que é que tu quer dizer para ele? O que ele está fazendo? Compesa, o que é que tem a Compesa?
Não, é... tá vendo? É porque ele quer fazer uma visita ali.
E tu quer que ele diga no ar que vai pra Compresa? Obrigado, Anchieta.
Um abraço.
Acabou o debate.